Bom hoje!
Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro e hoje nós vamos falar sobre Lei Rouanet e todas essas coisas que fica sustentando vagabundo por aí.
É nóis!
Com a companhia de sempre, o editor canalha que vive mamando na teta do Estado, Vinícius Carlos Vieira.
Não posso mamar na teta do Estado, não me permite, né? Minha filiação parental não me permite.
Ai, que tristeza. Ai, tudo bem, Vini?
Tudo bem. Hoje a gente vai falar de assuntos tristes, né? Só tristeza hoje.
É uma pena. Você está falando, então, que você não pega dinheiro da Lei Rouanet para fazer filme.
Não. Primeiro que eu não conseguiria fazer isso porque, né? Lei Rouanet não dá dinheiro para filme, né?
Tá, você está mentindo, Vini, porque no portal Ratanabá...
Ratanabá li... News...
Isso.
Eu não posso pegar. Mas não. É isso aí.
Ah, infelizmente, não podemos. O Vinícius não pode, né? Eu posso.
Eu não posso, você pode. Mas... Você pode ser um vagabundo comunista que acharca o governo.
O pior de tudo é que minha cidade ainda nem lançou o edital da Lei Paulo Gustavo, então nem isso eu posso fazer.
Não lançou ainda, né?
Não. Mas a gente não vai falar de Lei Rouanet, a gente vai falar sério.
Nem da Lei do Audiovisual.
Nem da Lei do Audiovisual.
Que é a correta, Lei Rouanet não é sobre isso.
Exato. A gente, inclusive, pode permear um pouco isso no meio do caminho, conforme for conversando algumas coisas que Sim. podem passar por isso. Mas já deixar claro para quem não tá ligado, realmente a Lei Rouanet não sustenta cinema, tá bom? Lei Rouanet, no máximo, alguns projetos ali... culturais fora do audiovisual, porque tem uma lei específica para audiovisual.
Então, tinha um fundo específico do audiovisual.
Isso. E a gente vai falar hoje sobre dois assuntos que vieram juntos na mesma semana e eles são correlacionados. Primeiro de tudo, que foi a aprovação da lei de cotas de tela na última semana. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora tem que ser só... Fugiu o termo agora?
Sancionada.
Sancionada. Agora ela precisa ser sancionada, mas ela garante o retorno da cota de telas, que não existe basicamente desde 2018 no governo Temer.
Vamos lá, a questão não é que a lei não existia, né? A lei, ela estava... A primeira lei, eu não vou lembrar as datas que eu estudei isso, porque mas o Rodrigo vai me corrigindo.
É 2001, se eu não me engano.
Se eu não me engano, 2000 ou 2006, e aí ela ia... o prazo dela ela iria até 2031, se não me engano. Essa de 2006 ou 2001. Eu acho que é 2006. Mas, enfim, a questão dela é que ela não era um número específico, né? Não era um número fixo. Era um número que todo final de ano ele era debatido por um... por uma mesa de especialistas que tinha gente de distribuidora, tinha gente de associação de cinemas, tinha uns representantes de classe, e eles se juntavam no final do ano e eles faziam... Eles chegavam nessa conclusão de que do número que seria essa cota de filmes, né? Então, você falaria que precisaria ter 30% das salas, 20%, sei lá. A partir dos números do ano, eles chegavam nessa conclusão de qual seria essa cota de tela. E aí eles entregavam eles faziam isso em parceria com o governo federal, e aí o executivo, para quem não sabe, o executivo é o presidente, ele fornecia esse dado. E a partir do momento que ele fornecia esse dado, essa cota do ano posterior, essa cota iria valer. Então, ainda que tivesse esses números, ele tinha que ser colocado pelo executivo, o que a partir do ano de 2018,
o governo Temer.
2018, a primeira vez no governo Temer, o governo Temer não publicou essa cota. Então, a partir do ano seguinte, essa cota não existiu. Aí, no ano seguinte, eles começaram a tentar fazer com que a lei que tivesse um adendo na lei de que se não houvesse essa declaração do executivo, que valesse as cotas do ano anterior. E isso não, eles não conseguiram aprovar essa lei. E aí mudou o presidente. E aí, no primeiro ano do Bolsonaro, ele já não declarou essas cotas.
Então... E só uma correção de dado, Vini. Ela foi aprovada realmente em 2001 e ela valeria até 2021. É exatamente isso. Aí, porque o governo Lula agora, se tiver pretensão de voltar, sim, né, poderia simplesmente ir lá e estabelecer os novos critérios. Como a lei deixou, sim, de valer, foi votada uma nova lei da Jandira, que vai até 2033. A nova
exatamente. É 2033. Aí agora eles conseguiram, esse ano, como ano, obviamente ano passado, aquele pote de destrume não fez o que tinha que fazer, né? Porque vai ser competente no inferno. Ele não declarou, então esse ano não ia valer mais. Esse ano o que aconteceu, a diferença é que eles conseguiram refazer a lei, né?
Eles criaram uma nova lei, porque anteriormente venceu, uma, né?
E aí ele... mas é a mesma lei, só que agora vai até 2031 e entre os responsáveis por criar a cota agora tem um representante da Ancine, e esse representante da Ancine ele vai ter que apresentar um relatório. A Ancine já faz esse relatório. Todo ano, no final do ano, a Ancine faz um relatório específico do cinema no Brasil, no sentido mais amplo. Aí agora ela vai ter que pegar esse relatório e especificar em termos de... que já faz, né? Mas deixar... algo separado, específico, falando do resultado das cotas e se aquilo mudou alguma coisa e tal. E aí, com esse relatório em mãos, a Ancine passa também a fazer parte desse conselho para fazer as cotas. Então, ao que tudo indica, esse ano eles já devem fazer esse número para ano que vem. Eu falei, assim, a gente não sabe quais são os números, porque realmente eles não existem antes de existir, né? E também vai ser um negócio meio equilibrado, então se der muito resultado e explodir, muito provavelmente no outro ano eles vão diminuir para equilibrar e tal, então é um negócio para ser...
E aí vai ter também uma relação com premiações, né? Então filmes premiados também vão ter um peso diferente, então vai ser...
Eles vão ter que meio que obrigar os filmes, eles vão obrigar as cadeias de cinema a passarem os filmes e vão obrigar as cadeias de cinema a passar os filmes que são relevantes. Então não dá para simplesmente você ignorar a existência de um filme ou
até
ignorar...
Porque, já entrando no segundo assunto, que eu falei que temos duas coisas correlacionadas... apesar de notícias diferentes, é que na última edição da revista Piauí também saiu uma coluna Igualdades, onde eles trouxeram vários dados sobre o cinema brasileiro, principalmente em 2023, mas o que tem acontecido com os filmes nos últimos anos em termos de público. E aí, o último filme brasileiro, por exemplo, a liderar a bilheteria foi o Minha Mãe é uma Peça 3, que foi uma das maiores bilheterias de 2020. Ele arrecadou 10 milhões. E 2020, ano de pandemia, então teve... cinema basicamente morreu depois que foi lançado o filme, né? Porque ele é do começo do ano, se eu não me engano. E aí bate justamente no que o Vini falou. Ter também espaço não só para o que eles acham que é interessante, mas para aquilo que tem alguma importância, né?
É porque, primeiro de tudo, o acho que, e aí eu estava falando para você, eu acho que os números, qualquer número em termos de, vamos lá, quando a gente fala de cultura, o número ele serve pouco ou quase nada em termos de resultado, né? Qualquer número em termos de cultura é um meio para você tentar entender aquele cenário. É óbvio que, por exemplo, numa indústria que nem no cinema, o número vale mais, porque aí você tem um mecanismo inteiro que faz o filme existir em todos os lugares, né? Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Índia, quanto em qualquer lugar. Mas, ainda assim, você vê... a qualidade do que está sendo feito, ou a qualidade média do que está sendo feito, você nunca vai conseguir ver por números, né? Você vai sempre ter que entender os números, e aí, a partir dos números, por exemplo, você pode entender a demanda do público, ou o que o público gosta, para você tentar fazer alguma coisa, mas número é sempre algo passageiro em termos de você entender o retrato daquilo. Então, às vezes é perigoso a gente, quando a gente fala de cultura, ou quando a gente fala de arte, a gente fixar no número e não tentar entender o número, né? Ou até tentar entender o que representa o crescimento do número, o que representa o crescimento ou não crescimento do número, enfim. Um pouco mais. A gente não pode.
Sempre.
Se a gente ficar parado, se a gente ficar no número, a gente tende a ter um retrato que não é o retrato mais correto, né?
E é que sempre pende também essa discussão para número, né? Porque aí sempre vem lá o cara que vai falar assim, mas por que eu vou pôr o cinema brasileiro se o mercado não quer, se o público, na verdade, tá pagando não sei quantos milhões para ver tal filme? E esse daqui deu só isso daqui. Vocês estão querendo quebrar a indústria, estão querendo não sei o quê. E quando você parte para discutir só o número é redundante, porque é o quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha do cinema. Tipo, as pessoas não vão... Tem baixa bilheteria porque as pessoas não se interessam, ou as pessoas não se interessam porque não está tão disponível e não está tão de fácil acesso.
Só para deixar claro, de acordo com o Darwin, é o ovo.
Sim, de acordo com muito pesquisador, mas no caso... Então é o dilema da Tostini.
Mas é isso mesmo. Mas
já que não é o dilema da Tostini.
O dilema da Tostini se encaixa perfeitamente no cinema, assim. É muito claro, assim. Porque...
Pra quem é novo, o dilema Tostini é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É basicamente isso.
Porque existe uma... existe uma demanda de... Eu acho que existe um preconceito, né? Isso é algo de brasileiro para brasileiro. Os países do mundo não têm preconceito com... Alguns têm, mas assim, igual brasileiro com o filme brasileiro, acho que é pouquíssimos lugares que tem. É lógico, você vai falar, na Zâmbia ele tem, mas a Zâmbia produz 5 filmes por ano. A gente não está falando disso. A gente está falando de grandes mercados de cinema. A maioria dos grandes mercados de cinema, eles gostam de si, né? E por mais que eles sejam atravancados pelo capitalismo ou pela indústria, etc, etc, ainda assim o público gosta de se ver na tela. O brasileiro, por razões antropológicas, aí pergunta lá pro pai do Chico, vô do Chico Buarque, sei lá, para esses caras aí, ele não gosta de se... É um negócio que tem acho que não é nem um vira-latismo, como diria o nosso amigo Reacinha lá, esqueci o nome dele.
O escritor.
O escritor que é.
Falou do vira-latismo. Desculpa. O Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues. Eu não acho nem que seja o vira-latismo. Eu acho que o vira-latismo vem disso, né? Eu acho que essa vontade do brasileiro de não gostar do Brasil, do brasileiro. Cria isso, mas isso eu acho que é algo anterior,
eu acho que
intrínseco até, então
vai entrar em outras coisas além dos números, que a gente, nossa pauta é basicamente sobre números, mas isso eu acho que entra em outro fenômeno que é a falsa identidade brasileira. A gente normalmente não se identifica com uma identidade brasileira, a gente se identifica com um ideal construído de identidade brasileira que não conversa com a gente, assim, muitas vezes.
Fala.
Não, eu falei, é muito resquício da forma que o Brasil se construiu a partir de Império e depois de sequência de 2 golpes ali, que construíram uma identidade nacional falsa. Aquela identidade nacional do Grito do Ipiranga. E aí quando a gente vai para o cinema, que o cinema está retratando alguns tipos de Brasis diferentes, algumas coisas diferentes.
Eu acho que esse é o problema.
A gente, entre aspas, não se vê nesse Brasil que está sendo retratado no cinema.
Eu acho que essa é a questão principal. O Brasil, ele é absolutamente plural, muito. E de cinema, ele é... Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes. É, talvez seja o país que tenha mais pluralidade cinematográfica no mundo. Assim. É, o cinema que é feito no Norte, ele é diferente do cinema que é feito no Nordeste. Assim, e um está do lado do outro. E o cinema que é feito no Sul é absolutamente diferente do cinema que é feito no Rio, ou no cinema que é feito em São Paulo. Quer dizer, então você tem polos de identidade cinematográfica no Brasil que eu acho que fazem com que os próprios brasileiros não, às vezes não se enxergam por pura má vontade, tá? Porque o Brasil, sim, é tudo isso também, né? Esse filme tem muita favela. Ah, esse filme é muito nordestino. Ah, esse... Porra, mas queria que fosse o quê? O filme russo, tá ligado?
Não é o clichê do cinema brasileiro só tem putaria, violência e palavrão.
É, por quê? Porque o Brasil adora putaria, violência e palavrão. Então, assim...
E os filmes que tem isso são incríveis.
É, não quer dizer que o filme é ruim porque ele tem putaria, violência e palavrão. Porque faz parte da personalidade.
Mas ao mesmo tempo tem filmes que não têm essas três coisas e também são bons. Só que você só olha pra isso.
É um buraco. Então, assim... Eu acho que tem essa luta do brasileiro contra o próprio brasileiro, porque ele não quer se enxergar como brasileiro.
Ele não se identifica com o que é o Brasil, ele se identifica com o Brasil projetado, com uma falsa ideia do que é o Brasil. Ele tem uma imagem do Brasil quase tão igual à dos gringos.
É. Então isso ajuda nessa questão. Mas, por exemplo, eu ia falar... você falou que... olha, pelos números aqui, de ingressos vendidos de cinema, ele vai de 2011. Ano. Não, 2011 foi 143 milhões. 2012, 146. E aí você vê um crescimento.
Ingresso geral, né?
Ingresso geral. 149 milhões, 155 milhões, 173 milhões, 184 milhões. E aí, em 2017, ele cai para 181, ele cai para 163, e aí, durante 2019, ele cai para 177. É óbvio que 2020, a gente não pode fazer essa conta. 2020 foram 39 milhões de ingressos vendidos. Então, assim, é óbvio que a gente não pode fazer essa conta, mas a gente pode começar a enxergar que existe um aumento da produção e da qualidade, e esse aumento da qualidade no cinema, talvez, assim, esses números são do todo, mas quando você está fazendo cinema, quando o cinema está borbulhando no Brasil, nessa década, o ingresso sobe, a quantidade de ingresso sobe. Por quê? Porque as pessoas falam sobre cinema. Então, às vezes, um filme brasileiro, o do Paulo Gustavo, esqueci o nome, a mãe dele aí...
Minha Mãe é uma Peça.
Minha Mãe é uma Peça, é um filme que quando teve três, então assim, é algo que vai crescendo, então essa produção vai aumentando, então é óbvio que, se você pegar os números desses aqui, não são todos de números de só americanos, entendeu? Só filmes dos Estados Unidos, é um geral, então quer dizer que tem um crescimento, um crescimento que existe, mas também ele cai ligado a talvez a falta de investimento mesmo. Existe um momento de falta de investimento ali no cinema nacional. Existe um momento ali de falta de investimento em que as pessoas tenham acesso ao cinema nacional. E aí parece que bate junto com a diminuição.
E você vê esse desmonte mesmo. No todo, né, Vini? Porque teve um ano que tipo, tinha Aquarius... E o filme da família Schurman lá, para ser indicado ao Oscar. Aí o governo brasileiro escolhe mandar o filme da família Schurman, que a crítica toda caiu matando, assim, no geral, esse filme. Que
esse era filme horroroso, filme horroroso.
É, e aí esse é o filme escolhido. Por quê? Porque ele vem de uma coisa idealizada do brasileiro sonhador, navegando, que foi salvar lá. Não é o da... Não. Do filho da menina...
Não, ele tem o produtor...
Eu tô tentando lembrar o nome do cara.
Família Schurman. É Família
Schurman. O filho, né?
O filho que dirige. Mas o filho tem rolê ideológico envolvido. Ele, A família Schurman tem rolê ideológico envolvido.
Lógico que tem.
E aí o filme, ele é o filme em que o filme que não falava de política, porque eles não são políticos, era aquele momento ali fora Dilma, etc. É político, não é porque estava mostrando.
Não.
É um filme institucional.
Mas era exatamente isso que eu queria dizer. Ele mas vem era, de uma
era,
ideia
já era direita,
apolítica.
Já era, não, era a direita demonstrando que ela sabia fazer filme melhor que a esquerda. Meu
Deus, né? Era isso que eu queria dizer. Tipo, era essa ideia do Brasil ali. Não precisamos falar de política no nosso filme. Não precisamos trazer esses assuntos. Vamos falar sobre coisas... Não é mais leve, né? Porque...
É, mas ali tinha um... Ali tinha um lobby. Ó, esse cara aqui...
Tinha.
Ele é o cara da direita, da extrema-direita. Não vamos mudar a indicação pro cara da
Curiosidade.
Esquerda.
Curiosidade. É. Já fiz trabalho pra eles quando, em agência.
Aí.
Há 10 anos atrás.
É um pessoal bem... É um pessoal bem específico. Bem... Não é, então, assim... É um momento em que o cinema é atacado. E aí isso se reflete. E aí isso vai se refletir agora, né? Eu acho que isso os resultados...
O efeito não é imediato, né? Leva anos, né?
Os resultados vão ser agora. Até no cinema meio desacreditado e nas pessoas, na diminuição do interesse pelas pessoas.
Clássico exemplo do boicote ao Marighella. Foi também então, bem assim, repercutido.
O Marighella tá até hoje as pessoas falando que o Wagner Moura tem que devolver dinheiro. Não faz nem sentido isso, sabe? É uma acusação que não faz o menor sentido. Então, assim, porque assim, né? Vamos lá. As pessoas sabem, não esse bando de gente burra que foi manipulado e serviu de capacho, mas as pessoas que são um pouco mais inteligentes e estão por trás dessas ideias malucas, elas sabem o quanto é importante o cinema para a população, para a população se entender como mundo, se enxergar como população, se enxergar como ser humano, como alguém que é dono daquilo ali, né? Então, se vê ali na tela, se vê os problemas na tela, discutir. Esses caras sabem disso, então eles vão tentar destruir, porque não é bom para eles isso ficar aberto, né? O poder aberto desse tipo, dar na mão dos marxistas, etc. Então eles sabem disso, e aí eles usam essas maluquices do marxismo cultural aí para tentar impedir que isso, e isso assim... É um esforço que começa num momento que parece que é só um esforço, e aí é esse negócio que eu falei, do executivo não liberar a cota do ano posterior, para uma ferida que, cara, vai demorar, assim, né?
Pra
voltar...
Eu fui pesquisar o último grande filme que eu lembro assim, do Brasil, que não era um fenômeno gigantesco antes do... Assim, fora desses mega midiáticos, tá ligado? Eu lembrei do Bacurau. Eu não lembro se teve outro mais recente, eu fui ver a bilheteria deles. Ele fez 1,5 milhão de bilheteria no primeiro final de semana de estreia. No final de semana de estreia, tá ligado? No mundo ele fez 3,5 milhões de dólares. Mas ele fez 1,5 milhão no Brasil no final de semana de estreia. E aí eu acho que tem muito do que você falou aqui, que é o que a gente falou do efeito Tostini. Eu tinha esquecido que você tinha colocado na pauta de outro jeito. Que o Vini colocou o efeito campo dos sonhos, que é construa que eles virão. É. Basicamente isso.
Porque, exatamente isso aí.
Né? Pode falar.
Não, porque às vezes a gente tem... Tem duas impressões que eu acho que falham na hora de a gente analisar isso e falham na hora de muita gente analisar isso. O primeiro é achar que o brasileiro não vai ver filme nacional, que é uma... A pessoa que vai no cinema nem sabe o que vai ver, assim. A grande maioria, tirando alguns fenômenos do tipo... Barbie, Oppenheimer, os filmes eventos, Vingadores e tal... Se você pegar um, se você tiver a oportunidade, e aí a gente já entra numa outra pauta. Se você tiver um cinema na sua sala, na sua cidade,
fica 10 minutos na porta.
Fica 10 minutos na porta, de frente pro lugar onde tem os cartazes ou onde tem a programação.
Os horários.
Vai ver a quantidade de gente que chega e começa a procurar o filme para ver. Porque a pessoa vai ver o filme.
Ela vai no cinema.
E aí lá ela vai descobrir que filme que ela vai ver. E aí, se você tem um filme brasileiro lá, com marketing, com a Regina Casé na capa, com o Rodrigo Santoro na capa, no pôster, né? As pessoas falavam, vou ver o filme deles. Então, assim, agora, se não tiver, não vai ter. Ninguém vai procurar, né?
Uma vez eu fiz isso, adolescente, com amigos. Fiz muito isso. E aí eu entrei no filme que tinha Reinaldo Giannichini na capa.
Ele no motel com a menina lá.
Só que eu tava com meu irmão, tipo, junto, assim, tá ligado? Meu irmão tinha uns 10 anos e sei lá como ele entrou, aquele Entre Lençóis. E aí eu fiquei assistindo, tipo, o filme todo com meu irmão do lado, tá ligado? Porque isso rola. Mas a pessoa vai chegar no cinema, ela quer ver Vingadores e Vingadores tá lotado porque tem outro filme lá. Meu, a real é que essa pessoa, se ela tem condição, ela vai ver outro filme e ela volta pra ver o Vingadores, porque ela saiu aquele dia pra ir no cinema. Se ela não tem condição, aí ela vai escolher se ela volta outro dia, se ela assiste. Mas normalmente, ela assiste os dois, tá ligado? Ela assiste.
Se você não tiver... Quando você não tem um filme em cartaz, a pessoa... Parece maluquice, né? Mas assim, se você não tem o filme em cartaz, a pessoa não vai ver o filme. Essa que é a real. Se você tem o filme em cartaz, a pessoa pode existir a possibilidade de ver. Até porque, imagina quando você tem um filme brasileiro em cartaz, que é de uma produtorazinha um pouco maior e tal, uma ou dois da vida aí. Quando esse filme vai entrar na primeira semana, que eles falam que a importância da primeira semana, o Rodrigo Santoro tá fazendo o filme... Rodrigo Santoro vai fazer Ana Maria Braga, ele vai fazer Caldeirão do Mion, ele vai fazer todos os programas.
Ele vai estar na Globo de segunda a domingo aquela semana.
Putz, todos. E ele vai, toda vez ele vai falar, vai ver meu filme. Isso acontece porque tem uma distribuidora por trás, tem uma produtora por trás, tem uma parceria com a Globo, uma série de coisas. Mas assim, imagina que... Se essa produtora não tem dinheiro para fazer com a Globo, fazer isso com a Globo, ela poderia ter dinheiro para fazer com a SBT, ou ela poderia ter dinheiro para fazer com a Record, ou ela poderia ter dinheiro para fazer com a Band, ou ela simplesmente poderia ter dinheiro para fazer com a, sei lá, com a TV regional de algum lugar. E
meter anúncio na internet,
entendeu? Às vezes a gente pensa, mas aí ele não vai ter 1 milhão, não. Mas o filme, ele não precisa ter 1 milhão. Às vezes ele precisa ter uma sala lotada, ele precisa ter para ter uma sobrevida diferente. Então, assim, se esse filme não entrar não tiver o cinema para passar, não vai acontecer isso. Vai acontecer isso porque existe o filme. Então, é complicado. São números complicados. É óbvio que os números são tristes, né? Porque se pegar, por exemplo, tem um número que muito triste, quer ver? Vou até achar ele, vai falando.
Enquanto você procura, a gente não tá falando que, nossa, você vai pegar o filme que vai sair amanhã, brasileiro, e vai virar o Marte 1, você vai pôr o Marte 1 em todas, que já saiu, né, mas é um exemplo, você vai pôr o Marte 1 em todas as salas de cinema, e ele vai ser um sucesso tão grande quanto o Barbie. Não, porra, não é isso que a gente tá falando. Mas ele vai ter uma sobrevida diferente, ele vai ter um impacto diferente, ele vai ter mais pessoas assistindo simplesmente por estar lá. A gente precisa que o filme esteja disponível para as pessoas.
É esse número aqui, que a cada 10 brasileiros, 4 moram em cidades onde não há salas de cinema.
Ótimo.
Que 40% dos brasileiros vivem em lugares que não existem salas de cinema. Aí é difícil, né? Porque, assim, se você pensar que a cada... Eu acho que... tinha esse número, mas assim, a cada 100 filmes, 15 ou 16, 13, sei lá, são são brasileiros. Aí você faz essa conta. O Brasil...
13 a cada 100 sessões.
13 a cada 100 sessões são de filme brasileiro. O Brasil, ele produz hoje... É difícil, teria que ver certinho todo ano, mas é em torno de 90 a 100 filmes por ano. Se você pensar que cada filme desses, se você tem 42 semanas, né, no ano, você já percebeu que não dá para você fazer um ano que se produzirem 90 filmes, já percebe que não dá para estrear um por semana. Você vai ter que estrear dois por semana. Não vai conseguir estrear dois por semana em todos os lugares, né? Então, esse número vai ficando muito, muito difícil. E aí você vai ver essa proporção de, tipo, de sei lá, eu não sei qual, 15, 13 para 100, que até tem um número aí. 13%. É muito pouco. Não, eu digo assim, para ter uma ideia, 13% não é um número... assim,
você a cada quer 10 reais.
Não, a cada 10 sessões, menos de duas vão estar com o cinema brasileiro. Esse é o problema. Porque é complicado, né? É complicado você achar que vai conseguir encaixar esses 90 filmes, sendo que a cada 100 sessões, menos de duas são de filme brasileiro.
Colocando em números reais, Vini, que está na igualdade lá que a gente citou no começo. Até setembro de 2023, tiveram 71 mil sessões de cinema no país. Só 9 mil de filmes brasileiros.
Então, essa
13% às vezes parece um número bom, né? Mas você imagina 9 mil sessões espalhadas pelo país inteiro.
É isso que eu tô falando, mas assim, imagina que numa... cai pro número de um multiplex qualquer, sei lá, em Santos, o Cinemark tem 10 salas.
Sim.
É que é por sessão, né? Mas se você pensar que cada sala deve dar umas 3, 4 sessões por dia... 30 sessões por dia, você não vai ter 3 sessões de cinema brasileiro. Não tem como. Não tem como você ter dois filmes ao mesmo tempo, por exemplo, entendeu? Não tem como você ter dois filmes ao mesmo tempo, e, a não ser que você faça o que eles fazem, né? Já fazem isso. É uma sessão por dia. Aí,
às 2 da tarde.
Você invalida, né? É invalidar a possibilidade do filme fazer qualquer coisa e das pessoas verem o filme. Então, é complicado. Sim. Eu não acho que, assim, vamos lá, eu acho que, voltando para a cota lá, é óbvio que a gente... É óbvio que deveria ter um isso, aí voltamos à lei do audiovisual lá. Existe possibilidade de você tentar melhorias no cinema através do... até a lei do Paulo Gustavo, ou até cinema itinerante... eu acho que o problema do Brasil hoje é esse número da quantidade de cidades onde não tem cinema, né?
Isso, assim, eu vou falar um negócio. Não acha que isso é nos rincões do país, em lugares distantes e tudo mais. Ó, a gente mora na Baixada Santista, que são 7 cidades, certo? Na Baixada certo. Santista. 4 cidades têm cinema. Das 7 cidades da Baixada Santista. 3 não tem. E aí eu moro, tipo, na última cidade que tem cinema do litoral sul de São Paulo inteiro. A ponto, tipo, de ter cidade em São Paulo que ou vem pra onde eu moro ou vai pra Curitiba, tipo, ou vai pro Paraná, tá ligado? Ver cinema. É esse o nível, assim. A gente não tá falando... Porque muitas vezes o pessoal vê isso como algo muito distante. Tipo, ah, a gente tá falando daquelas cidadezinhas de... interior, ou de interior minúsculo, sabe? Ou de uma visão de roça, de... ai, cangaço quase, tá ligado? E não é, a gente tá falando de cidades relativamente grandes. A gente tá falando com cidades aí mais de 100 mil habitantes, que não tem cinema.
É óbvio. Santos tem 15 ou 16 cinemas. Por uma tradição de um negócio que de décadas, que que resultou nisso, porque tinha um rolê e isso virou uma outra coisa e tal. E aí hoje você tem uma cidade que tem uma quantidade de cinema que não cabe no número real do Brasil. Então,
Eu só fui corrigido, são 9 cidades, tá certo, eu esqueci 2.
É que ninguém, São Vicente não conta.
São Vicente tem cinema, então ela tá entre as 4.
Então, assim, esse que é o problema. O problema é que você tem, por exemplo, tem estado de São Paulo, né? Se você tem um cinema, quando você bom, quem não conhece cinema, quem não conhece estado de São Paulo, vou tentar ser o mais didático possível. Você, quando você vai para o Rio de Janeiro, por baixo, pela
Nossa Senhora. Pela praia.
Quando você sai de Santos, você pega uma balsa. Quando você sai de Santos, você pega uma balsa. E aí quando você sai da balsa, ao lado direito da balsa, tem um cinema.
É o último.
E aí você segue durante 163 quilômetros para encontrar outro cinema.
E são depois
163 quilômetros de praia, de cidade, de gente, e não tem um cinema.
Depois assim, desse, Vinícius, só no Rio de Janeiro. Não digo que Rio de Janeiro capital. Não digo Rio de Janeiro capital. Mas no estado de São Paulo ainda tem mais uns 200 quilômetros quase e não tem outro.
Ubatuba não tem cinema?
Não. Tava para inaugurar um agora num shoppingzinho novo, mas não tem.
Então, só para entender. Então, assim, é muito complicado para você... Porque, e aí a questão não é nem achar que vai ter um multiplex na Praia de Marizias, que não tem espaço para ninguém. Não, a questão não é. A questão é o quanto se coloca dinheiro ou se propõe às pessoas a, por exemplo, levar um festival itinerante ou um cinema a céu aberto. E não é uma vez por ano em Marizias para dar cinema a céu aberto em janeiro, que aí só vai os caras de São Paulo. Não, é no resto do ano.
Vira tá balada para pegar gente.
Porque, né? Por exemplo, tem... Todo ano tem o cinema a céu aberto em Santos em janeiro. Essa porra!
Foda-se.
Caceta!
Janeiro cara. Eu tenho praia, eu não quero cinema.
E aí tem um cinema lá. Pô, mó legal e tal, é mó legal, mas não é, não faz o menor sentido, entendeu? Por que não tem esse mesmo projeto? Tem durante, sei lá, em Itanhaém, em Peruíbe. Não, ele tem em Santos, janeiro, no meio da praia.
Que é uma das cidades com mais número de sala de cinema por cabeça.
Então, assim.
Que tem um cinema na praia, Santos.
Tem um cinema na praia. Então assim, a questão é todo quando vai analisar isso, fica esquisito, porque as coisas não fazem sentido.
É porque é isso, ninguém né? Parece quer, que é né? Muito distante nessa realidade de cidade que não tem cinema, mas não é. E mesmo as que tem, vou dar um exemplo das nossa região. Praia Grande, São Vicente, tem sala de cinema. São salas de cinema horrorosas. Assim, tipo... Eu não tô falando necessariamente em qualidade da sala, mas em questão do que tem disponível pra assistir. São muito complexas. Aí fala assim, mas o público da cidade não consome isso. Não consome ou você não tem, oferta?
Né? É. Não consome porque não tem.
Aí tem esse grande problema.
Então,
eu acho que a gente nunca vai ser patrocinado por nenhuma sala de cinema, infelizmente.
Tudo bem, tudo bem. Então,
inclusive, urge a gente fazer, eu tô pensando nisso, um episódio sobre financiamento de filme no Brasil e no mundo. Porque você falou aí de algumas coisas de como financiar e tal, e discutir essas coisas de lei audiovisual e como funciona no mundo... Como que a galera se vira para não mamar na teta do Estado nos outros países?
Todo país mama na teta do Estado. Todo cinema do mundo mama na teta do Estado. Não existe cinema.
Eu destruí a cabeça de um tio meu esses dias falando isso.
Não, porque... E aí que tá. Você tem um investimento estatal, né? Do Estado, no sentido do Estado... Muito estado, grande no cinema.
No sentido de Estado, o Estado.
Não, Estado de São Paulo.
Estado enquanto poder.
Você tem investimento estatal muito grande no Brasil, tendo um cinema, e não é só no Brasil, é isso que eu falo. Todo lugar tem esse investimento estatal. Mas parece que no Brasil isso para no filme.
Para parece na produção, falam, né?
Não é, segue. Parece que eles falam, ó, faz o filme aí. E aí estreia.
Agora não, que tá feito, estreia, se vira.
Estreia em qualquer lugar, tá ligado? Tipo, porra, não é, o cara quer ser visto, o cara quer mostrar o filme dele.
Aí você só lugar. Pode assistir no Itaú Cultural, o antigo Belas Artes, né? Pronto, é o único então, lugar assim, que tem.
Não tem um... E assim, e esses caras, esses... É, você tem um... Você tem uma... Cria-se uma cultura de festival, né? Isso ajuda. E geralmente o festival, quando ele vai... Os festival dos lugares, eles tentam equilibrar essa equação e eles permitem que as pessoas vão no cinema sem conhecer o filme, de graça. Então, você vê uma quantidade muito grande de festival no interior, no Nordeste. É, são festivais menores. E o festival de, sei lá, do Piraporia de não sei da onde, que passa lá os seus 10 filmes. Então, assim, essas pessoas, elas fazem com dinheiro, o dinheiro do Estado também, né? De lei, de incentivo. É, então, assim, existe uma possibilidade e existe uma demanda. O que não existe é a boa vontade, porque na hora que você pega um e não é só a demanda de fazer, dar dinheiro para facilitar empréstimo para o Cinemark abrir um cinema, né? É facilitar a abertura de cinema na quebrada, no lugar que não tem o cinema, né? Não tem
cinema fora do shopping.
É complicado, né? Em Santos mesmo, você tem 15 cinemas, e você tem desses 15 cinemas, 4 ou 5 são... Eu acho que são mais de 15, tá? Eu vou checar. Eu acho que são 15 lugares. Desses daí, 4 ou 5 são na zona periférica. Tem uma programação e tal, é um pouco mais específico, porque você não consegue ter o circuito comercial, mas, pô, é isso daí, tem que estar em todo lugar, tem que tentar, não adianta você ter uma quantidade, fazer uma grande sala, foi o que eu falei, não adianta ter uma grande sala em Marizias, né? Tem que ter uma pequena sala em Marizias para você ter o pessoal indo.
Ai, não é que, ai, não vou, desculpa, conseguir levar o
circuito. Marizias, se tiver cinema, me desculpa. Não,
não tem. Mal tem população, Marizias. É. Não tem shopping Marizias pra ter cinema, Vini.
Não sei.
Eu tenho um pouco de preconceito com Marizias, hein, mas a gente pode fazer em outro podcast.
Sim.
É só spoiler, uma praia que é fechada por muros de condomínio sem condições. Esse é o meu preconceito. Mas enfim...
Eu até me perdi o que ia falar.
Ah, mas não tem o circuito comercial. Não só de circuito comercial vive o cinema. Também não vive só de arte. É de um misto dos dois. E tem. Eu falei o termo arte já e eu ia falar mal disso. Parar com essa ideia de que, ai, mas é filme de arte, é filme cult, é filme não sei o quê. Mano, não é. A gente que coloca essa pecha. Tem um monte. Porque aí até uma coisa que o Vini colocou na pauta também. Falta filme popular no cinema brasileiro? Eu não acho, acho que tem filme popular pra caramba, assim, tipo... A gente coloca muitas vezes essa pecha. Eu entendo o que você vai falar. Eu entendo o que você vai falar quando você acha que falta. Mas eu acho que falta popularizar alguns filmes que, se fossem gringos, facilmente seriam popularizados, sabe?
Exatamente.
A gente coloca esse problema.
Mais do que o que eu ia falar.
É, tipo, a gente que coloca essa pecha de que é um filme cult, de que é um filme de arte, que não é um filme popular... E a gente barra o progresso desse filme ali pro público comum por isso. É um problema grave. A gente tem mania de achar que o público é burro e não vai entender. A gente tem que aceitar o público como um ser pensante e inteligente.
Eu acho que a questão é o... É um... Como é que é o nome? É um Ouroboros. É uma cobra.
Uma cobra se comendo.
Porque assim, você fazer um filme... você junta lá você consegue tirar 1 milhão do empresário, da marca, etc. Você pega e você faz seu filme com 1 milhão. Para você fazer esse 1 milhão para bancar o filme, assim, ó, alugar câmera, pagar custos, pagar elenco, pagar produção. E aí você, para você Fala, Rodrigo.
Não, eu ia falar, parece, eu não queria te cortar, eu fui falar e parei. Parece muito, mas não é.
Não é.
Era só isso.
É, bruxaria. E a gente tá falando assim, um filme de 1 milhão é correria, assim. Como é que se fala? O pessoal
é feito na camaradagem, tá assim, os amigos.
Então, assim, aí você tem esse filme de 1 milhão, para esse filme ter uma vida comercial, esse filme vai precisar de pelo menos mais 1 milhão aí, né? E esse 1 milhão, ele não é 1 milhão, é 1 milhão que não tem garantia nenhuma. Porque esse primeiro 1 milhão é 1 milhão do seguinte, ó, você está me dando esse dinheiro e vai ter 1h30 dessa história aqui.
Vai ter um produto isso, no final.
Isso vai ter, isso vai existir, esse produto. Esse outro 1 milhão é, eu vou pegar esse outro 1 milhão, eu vou gastar tanto de propaganda, tanto da distribuidora, distribuição, tanto... É um negócio assim que não sabe se vai dar certo.
E se a gente pode ganhar de 200 mil a 5 milhões.
É, exatamente. Aí... E aí, exatamente, pode não ter retorno nenhum com esse outro 1 milhão. E então, com esse 1 milhão inicial, esse filme consegue passar em 30 festivais no Brasil e no mundo, né? Aí, o cara que tá fazendo o filme, o diretor ou a diretora, ele vai olhar e falar assim, porra, será mesmo que eu vou popularizar o meu filme se eu não vou conseguir passar ele em lugar nenhum? Ou eu vou fazer o filme que eu quero fazer, falando sobre o que eu quero fazer, com a profundidade que eu quero ter, porque ele vai passar só nos lugares que vai ter o público.
Meio que já é o destino dele, né?
Exatamente. Então, assim... Ele não, como não tem. Se você não tem. Se você não tem um horizonte de você entender. Pô, esse filme. Pô, eu vou passar esse filme aqui e esse filme vai passar nas salas do lado da Barbie. Vai estar a Barbie passando e o meu filme do lado. Você tem uma chance de tentar convencer aquela pessoa. Não vai acontecer isso. Então a pessoa vai tentar. E não é de diminuir a qualidade do filme. Mas,
a não ser que tenha o Reinaldo Giannettini lá no pôster do lado da.
Sim, sim, da Barbie. Sim. Mas não é diminuir a qualidade do filme para o filme passar. Não. É tentar deixar o filme mais palatável, ou mais amigável, ou mais mastigado para um público que não está acostumado com o cinema. Que é uma necessidade que existe. Isso, quando você faz, você diminui uma série de capacidades do filme. Do que você vai querer discutir naquele filme, isso em qualquer lugar do mundo. Só que no Brasil, você faz um negócio desse, você nem vai tentar, porque você não vai passar. Então, o cineasta vai lá e faz o que ela quer fazer, porque vai ser o filme que ela quer e vai passar para as pessoas que ela imagina e vai ficar, vai todo mundo, o pessoal vai entender melhor, vai
aí de vez em quando dá sorte de sair da bolha.
Sim.
Muito
sim.
Raramente.
Mas assim, a questão é a seguinte: se você tem 90 filmes. 90 filmes. 100 filmes produzidos no ano. Se você tem 10 filmes ultra populares, tipo Paulo Gustavo, você ainda tem 80 que não são populares. Não sim. Quer dizer que esses 80 são feitos nesse formato...
Para não ser popular.
Não. A gente está falando de uma minoria muito pequena, assim. Que tirando o filme experimental, a gente está falando de uma minoria, assim, às vezes um filme um pouco mais paradão, um filme que tem uma mensagem um pouco mais complexa. Mas, por exemplo, você pega um filme que tem esse peso, por exemplo, o filme do... Esqueci o nome dele. Palhaço. Esqueci o nome do rapaz.
Celton Mello.
O filme do Celton Mello. É um filme, se você parar para pensar, ele tem uma série de camadas que ele precisa ser...
Degustado.
Degustado, né? Mas não é um filme que não poderia ser popular. É um filme que, se você coloca ele num circuitão, ele funciona. Porque
ele popularizou a nível de passar na Globo, assim.
Exatamente. Mas aí quando ele passa na TV aberta, aí é uma outra discussão. A gente tá falando cinema, a pessoa ir no cinema.
Não, mas tô provando como ele popularizou, tipo, como é um
filme. Não, ele popular. É um filme. Mas então, é um filme que tem uma série de camadas. Se você pegar o filme e ver, ele tem uma série de emoções delicadas, ele tem uma série de, de coisas para você pensar. E ele bombou no cinema. Mas ele não bombou no cinema porque o Selton Mello era legal. Ele bombou no cinema porque tinha uma produção por trás, porque tinha dinheiro. Então, quer dizer, se isso acontece, ele abre por exemplo, ele abre até o leque para o próprio Selton Mello fazer um outro filme, ou para alguém que está na minha produtora fazer um filme parecido, e isso vai ele mecanismo já, vai rodando.
Ele já tem um case ali, né? Ele tem uma prova de algo que ele fez e deu certo, né?
Então isso é um mecanismo que roda, né? Ele não vai o próprio Kleber Mendonça Filho aí. O Som ao Redor, ele é um filme que foi um filme, uma distribuição de guerrilha, praticamente. Ele falou para alguém descobriu, e aí ele ia nos cinemas, e os cinemas lotavam, e ele pegava aquela cópia, levava no outro cinema. Quer dizer, é um filme que foi descoberto através desse esforço, tanto dele quanto do público. Isso permitiu que, quando ele fizesse um filme seguinte, ou filmes seguintes, isso facilitasse. E assim, se você pegar até o elenco do Som ao Redor, hoje todo mundo do elenco do Som ao Redor hoje está ultra mais famoso. E essas pessoas, às vezes, elas trazem o filme, ó, a Maiva Jenkins, lá, Jenkins, sei lá, ela tá no filme, pô, ela é uma moça que tava no filme e tal. Então, assim, isso tudo é um mecanismo que ele vai se construindo agora.
Vai repercutir nos trabalhos seguintes, né?
Exatamente. Não adianta fazer tudo isso se continua... Vamos lá, a culpa não é da Barbie.
Ele não pode ser um fenômeno isolado, né?
A culpa não é da Barbie, a culpa não. É da Freira 2. Essa que é a questão. A Barbie não tem culpa, a Barbie é um fenômeno. A Barbie, o Oppenheimer, é um fenômeno. Ela levou gente de 8 a 80 pro cinema, sabe? Agora, a
Freira 2 é nicho.
Quando você vê a Freira... Gigante. Exatamente, é um nicho gigante, é um nicho... Eu tinha 200 salas de Freira 2. Será que não... 200 salas não é um pouco demais... Será que não caberia um outro filme? Será que não caberia um outro filme de terror mesmo? O Brasil hoje borbulha de filme de terror. Produção nacional de terror. Onde é que elas estão? Elas estão só em festival. Pouquíssimos filmes de terror brasileiros estreiam. E vamos lá. Para bater com o Freira 2, tem um monte melhor aí, porque...
Vini, mas os efeitos especiais dos filmes nacionais não são tão legais quanto os gringos.
Não são. Tudo ruim. Assim, é complicado. Então, assim, é chato, parece que impor, né? Não, tem que ter, porque não tem outro jeito.
É uma imposição nossa. Da Ancine não é bem uma imposição, é uma diretriz, é uma lei, e os bagulhos têm que seguir. A gente impõe essas paradas porque a gente acha importante. A gente é fã de cinema de verdade, assim, sabe? Que é produção nacional.
Não vai deixar de o filme americano, o filme gringo, ele não vai deixar de passar no Brasil por causa de uma cota de tela, sabe? Isso não vai prejudicar o cinema. O cinema não vai falir. 100
salas passando Vingadores, 5 passando...
Não vai falir. Nossa, ao final do ano... Por exemplo, quando é que você falou que começou a cota de tela, né? Cota de tela
2001. No Brasil?
2001.
A lei é de 2001, mas...
A lei é de 2001, né?
Eu acho que ela deve começar em 2022, né? Porque a lei é de 2001.
Hã?
Não, disse que acredito que deve começar em 2002, porque a lei é de 2001.
Então em 2002 tinha cota de tela, é isso?
Isso.
Não é isso? Então, aquele número que eu falei lá antes, o crescimento do filme, da venda de ingresso é enorme. 2011, 2012, 2013. Cara, ok, vamos lá. O filme, os cinemas estavam com problemas por causa da cota de tela. Não é, né? Não tem, faz o menor sentido isso. Vai ter um cinema que faliu porque... E fora que assim, né? É muito difícil discutir com esses caras, porque qualquer cota de tela é porcentagem, né? Não é número de filmes. Não tem que passar 3 filmes no seu cinema. Ah, mas o filme só tem 3 salas. Então... Não, amiguinho, é porcentagem. É 30%. 30% de 3 salas é uma sala, acabou, é uma sala que vai ter que passar, não vai ter que passar em todas as salas. Ah, 30% do Cinemark é mais. Mesmo assim, é um negócio assim, os últimos números, eles eram bem específicos, era tipo, cinemas de duas que tinham até 5 salas, eles tinham que ter uma proporção de 10%. Cinemas de 2 a 7 salas, eles tinham uma proporção de 20%, sabe? Ele não passava de 30%, mas era assim, era
proporcional ao tamanho.
Quantidade de talas, porque não faz sentido. Então, assim, não é. Ninguém quer destruir o negócio. Pelo contrário.
Você imagina, Vini, a Disney emitindo um relatório para investidores em 2024 e tem lá uma queda gigante, assim, a justificativa mostrando que o Brasil aprovou a lei de cotas de tela. Isso vai destruir um comércio muito rentável para Disney.
Então, assim,
O Cinemark falindo. 2025 já era, não passa.
E vamos lá. A gente tende a achar, o Brasil, por causa de um período aí meio esquisitão, ele tende a inventar umas coisas e o pessoal tende a achar as coisas que não fazem o menor sentido. Não é a França tem cota de tela, né? Eu acho que a França tem cota de tela, acho que a Alemanha tem cota de tela também.
Acho que a Itália também.
Mas eles não têm cota de tela porque eles são, porque são comunistas, né?
São países socialistas, hein, Vini, até agora. Todos socialistas.
Porque eles têm cota de tela porque eles têm uma produção e eles precisam fazer que essa produção sobreviva. Eles não podem simplesmente aceitar, produzir, botar dinheiro numa indústria e essa indústria falir com o dinheiro do Estado. Não faz sentido. Então eles têm essa proteção. Por exemplo, eu estava lendo uma... Obviamente eu não leio francês, nem italiano, nem alemão, né? E aí,
o alemão seria.
O que me permite ler sobre é inglês e português. Inglês é os americanos e inglês que vivem num outro mundo, eles não fazem... A Inglaterra é uma porra de uma ilha lá e eles ficam se autofagicando lá, eles ficam se comendo, não querem nem saber do mundo. Então não dá para entender. Mas eu fui ler, eu fui ver o que Portugal dizia. Portugal.
Aí é mais fácil. Portugal, Angola, dá para ir pesquisar.
Portugal, português, até aí. Portugal tem um problema terrível com cota de tela, né? Porque parece que só passa filme americano lá. E Portugal não quer. Portugal tem produção, né? Então, assim... Acho que Portugal produziu 50 filmes no ano, é um negócio assim, e eles não têm onde passar, porque é uma briga com os grandes filmes.
Vocês podem ficar tranquilo, Vini. O filme do Lucas Neto já tá chegando lá, hein?
Em 2022.
Tomando os assaltos cinemas portugueses.
Em 2022, tiveram 224 estreias europeias, 101 estreias americanas e 53 estreias nacionais.
Eles estreiam mais europeias do que americanas ainda.
Mas 75... mas aí é, por exemplo, cota de mercado, 75% é americana, 13 europeias e 6... seis nacionais. Então, eles até
o número de lançamento mais... não condiz com o número com a cota de mercado.
Exatamente. Você vai lançar uma Barbie, vai os filmes mais vistos, né, em Portugal até setembro de 2023 é esse ano, né? Barbie, Velocidade Furiosa X, que eu acredito que seja Velozes e Furiosos.
Sim.
Oppenheimer, Avatar, Super Mario, Elemental, A Pequena Sereia, Missão Impossível, Indiana Jones e Guardiões da Galáxia. todos esses são filmes americanos, né? Ainda que tenha mais. Então, assim, é um problema de todo lugar que vai fazer. A não ser que a gente vai, a não ser que seja na China ou na Índia, você tem uma série de mecanismos que impedem filme de qualquer lugar de estrear ali, que também não é legal, não é bacana, porque você acaba tirando a diversidade, né?
Burguês se vendeu.
É. Então.
Não, eu ia falar.
Então, assim, é um problema em todo lugar, é um problema em todo lugar.
O que eu ia falar é até por outro caminho. É, a galera às vezes tende a achar que a Coreia, a Índia, Nigéria, todos esses países que viraram uma potência aí, tipo, de cinema de algum jeito, que surge do nada, né? Tipo, o mercado criou essa demanda. E o que tem de investimento estatal e de apoio, suporte em vários níveis, é absurdo, assim, não é do nada que surge. Mas a gente tem que achar que é do nada e que aqui vai dar certo do nada também. A gente não quer criar os mecanismos. Eu não sei se esses países têm cotas de tela. A Índia eu sei que tem várias barreiras para entrar filmes estrangeiros. Coreia do Sul, eu não sei como funciona. Mas não é do nada. Cada espaço cria suas regras de como fomentar esse cinema. A gente aqui no Brasil está discutindo uma das formas de fomento através da cota de telas.
É, Os países que mais produzem filme no mundo hoje é a Índia e a Nigéria. É, porque eles têm um mercado específico, tipo Bollywood. Bollywood na Índia, eu acho que na Nigéria.
Nollywood.
Mas é um negócio ultra específico, assim. É um negócio que é meio feito produção em massa.
É caricato, é um rolê, até, né?
Tipo, é um rolê específico para aquele público e é bancado pelo Estado, como qualquer cinema, mas é feito com outro objetivo, um objetivo interno ali e tal. A Índia tem a Índia, por ser um país um pouco mais fechado em termos de cultura, assim, você tem entra menos filme estrangeiro. A China, eles têm a China o cinema chinês é basicamente estatal, e eles têm um movimento muito grande de criação de salas, assim, eles criam muitas salas de cinema, e a produção do ali ela é feita para ocupar essas salas. E aí você tem todo um cuidado cultural do que vai entrar em termos de estrangeiros, para você não ter certos preconceitos e tal. É um negócio um pouco mais fechado também. A Coreia do Sul. A pior Coreia é muito menos. É muito mais aberto. O cinema...
Eu tava falando em termos de produção, assim, regiões que ficaram conhecidas pela produção.
O cinema coreano, ele deve. Eu não sei quanto que ele produz, mas ele não deve ter uma produção tão.
Eu acho que não é muito grande.
Não, deve ter deve ser um Brasil da vida aí. É difícil eu pegar assim, separadinho,
não,
mas é difícil.
Não precisa. Mas é que a questão central é que esses países enxergam o cinema com potencial político, potencial econômico, tudo isso.
A Coreia tem potencial
político.
Sociocultural. Não é político, assim. É sociocultural, não é político.
Não, mas é político.
A China também não tem político.
Não, quando eu falo político, em termos também de soft power, talvez, essas coisas. Não só.
A Coreia, não. A Coreia, parece que sim, mas não. A questão da Coreia é muito mais de é um soft power soft. A questão da Coreia é muito mais o esquema de como a gente vai ganhar muito dinheiro
vendendo a cultura coreana.
Vendendo a cultura coreana. Não é o soft power do americano que quer que todo mundo ache que todo mundo é americano.
Não, não é nem nesse sentido de tipo vender. Não, é do... Mas do padrão coreano virar meio padrão. Assim, eu tenho uma teoria...
Não, é muito mais o dinheiro. É muito mais ele quer...
Eu tenho uma teoria... que o aumento do skincare está diretamente relacionado à popularização do K-pop e do cinema coreano. Porque a maioria desses produtos são coreanos.
A popularização do cinema coreano não é de agora. A população do cinema coreano faz umas décadas já. É que estourou com um
não, eu digo com... É, eu digo com a ascensão assim, dos últimos anos. No mundo.
Não, mas não... É uma impressão. Não
eu vou
é...
fazer uma pesquisa sobre isso, sobre o impacto do cinema coreano e da K-pop no skincare. Mas é isso.
Então, assim...
Tirado totalmente cada, do data eu, esses dados. É,
cada lugar, você tem umas necessidades e tem umas... e a... O pessoal que está governando esses lugares, eles levam em conta isso. Eles tentam entender...
Sim.
Aquelas necessidades e tentam compensar... alguns lugares não muito saudáveis. Eu não acho que o formato da Índia, da Nigéria, por exemplo, sejam saudáveis.
Não.
Eu não acho que o formato da China seja saudável, porque tem uma certa censura ali. Mas também eu não acho que o formato dos Estados Unidos é saudável, porque os Estados Unidos ele limita demais a possibilidade de outros cinemas. Em outras línguas chegarem lá. Então, assim, é o oposto da proteção, né, do protecionismo. Agora, eu acho que... Também eu não acho que o Brasil tenha que discutir ou a gente tenha que discutir cinema com modo de proteção olhando para os Estados Unidos. Não faz o menor sentido. A gente tem que olhar para quem está perto da gente. A gente tem que olhar para... que a gente produza... acho que ano passado foram 150 e poucos filmes. A gente tem que pensar que como que a gente vai fazer esse modelo funcionar para a gente num país continental, que você tem países do lado. Você tem vários países do lado que também tem produção. Como é que você vai pensar em termos de parcerias? Tudo isso é pensado. Não dá para você pensar o cinema... Por exemplo, é uma burrice enorme você pensar no cinema brasileiro. E não pensar no cinema brasileiro como continental, como uma intersecção com o cinema da Argentina, com o cinema do Uruguai, com o cinema do Chile. Não faz sentido, sabe?
Tá porque...
Do mesmo jeito que... Não faz sentido.
Até porque esse tipo de produção é mega comum, né?
Um filme argentino pegar um dinheiro do Brasil para produzir alguma coisa, tudo bem. O Brasil tá pegando dinheiro da Argentina, não tem pão aí no SBT, porque todos aqueles carrossel da vida, tudo feito na Argentina, tá ligado?
Não só carrossel, vários programas aí da TV brasileira de auditório, talvez um dos programas de TV fechada mais populares do Brasil, lá, o A Culpa é do Cabral, é todo filmado na Argentina. Por que vocês acham que é mais barato levar toda uma equipe brasileira para a Argentina filmar?
Essa é a questão que eu acho que é um pouco mais complexo. É óbvio que você aponta o número, aí você fala, nossa, Estados Unidos, Brasil, você tem. Como é que era? O número? Um para cada oito. Não, no Brasil.
Qual número você quer?
Um para cada 59 mil habitantes. Tá. Se não me engano. E aí nos Estados Unidos é um para cada 8 mil.
É assim. O número de salas de cinema por habitantes. Peraí, já tô chegando nesse dado.
Mas era mais ou menos isso. É um para dezenas. E o outro para 8 mil e pouco. Então, assim...
É muito discrepante mesmo.
Então, assim, não faz
sentido.
No
Brasil, é uma sala de cinema para cada 59 mil. E nos Estados Unidos, é uma sala de cinema para 8.500.
Então, assim, não faz sentido a gente discutir. A gente tem que discutir o cinema brasileiro com a Argentina, com o pessoal que está aqui, porque acaba, por mais que a língua impeça o Brasil de ser latino por uma série de razões,
claro que
no,
não,
cinema,
pô.
No cinema é o contrário. Cinema,
você é que os mulheres cantavam Meu Sangue Latino.
No cinema é o contrário. No cinema, a produção nos lugares é muito mais fácil. Às vezes você vai filmar na, no Uruguai, às vezes você quer filmar no, no, na selva, é, às vezes é melhor se filmar na selva no Peru do que no Brasil. Quer dizer, é tudo muito perto, é tudo muito mais fácil você ter essa, essa intersecção. E é uma produção que cresce todo mundo junto, né?
Faz total sentido. É que, resumindo isso, eu diria que a gente, enquanto eu falo enquanto sociedade, e eu nem acho que isso é culpa da população de forma geral, mas de representação política, que existe um pouco de tentar ao máximo reduzir tudo que é insumo do Estado para várias situações, que, se moldando numa ideia liberal que tudo vai se resolver. Sai e fala assim, não, olha, se espelha em países que são falsamente liberais em vários aspectos, assim, sabe? Tipo, o cinema é um grande exemplo. Porque aí, não pode, o cinema não pode ser financiado com dinheiro público. Só que o cinema no mundo todo é financiado com dinheiro público. Porque só o nosso cinema não pode ser financiado com dinheiro público. Se é necessário para se produzir cinema, se é necessário e gera um dinheiro, um retorno absurdo. Tem números, a gente já fez uma live aqui que a gente trouxe um número da... Ai, caramba. Eu esqueci agora a associação lá de cinema de São Paulo, de audiovisual de São Paulo. Fugiu o nome. Mas, enfim. Era, sim, tipo assim, a cada R$1 que a cidade de São Paulo investia em cinema, retornava coisa de 1,10, 1,20. Ou seja, é 10% ou 20% de lucro.
É 23%.
23%?
Coisa que eles fizeram, aí, 23% de lucro.
É 23.
Cada R$1, a cada R$1 investido em cinema
pela cidade.
Pela cidade são 20, 23 de retorno.
Acho que volta 1,23.
Só, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas acho que cultura em geral é 27, ou 30, sei lá, e cinema é 22 ou 23. Quer dizer, é muito alto. É que assim, né? A gente está falando. Uma circulação de dinheiro direta dentro
do. Na verdade, só coisa de matemática, não é que volta, né, 23% de lucro, volta 23% a mais. Só um.
Sim.
Para não parecer uma conta errada.
Não, a cada R$1 que você investe.
Volta 1,23.
Volta 23. É. Não é 1,23, não, volta 23.
Volta 23?
É.
Caralho, o número que eu vi tava muito errado, então. Se volta 23,
não, é porque... surreal. Não, porque não é tão surreal. Porque você.
Não, por exemplo, tô falando surreal em termos assim de não investir nisso, mano. Não faz sentido.
A cultura não faz sentido. A cultura, a coisa que você mais investe tem resultado direto é cultura, porque. E a gente está falando. O número é alto, porque a gente está falando do sentido mais amplo possível. A gente está falando do pipoqueiro. E aí o pipoqueiro, o pipoqueiro não mora no centro. O pipoqueiro mora na quebrada. A quebrada tem uma padaria que tem um mercadinho que vende pipoca. E aí ele compra da tia da padaria essas pipoca. E aí, como ele vai ter esse festival a mais, a tia vai, em vez de comprar 2 pacotes nesse mês, ela vai comprar 10. É a cadeia.
É o pipoqueiro, é o taxista, é o restaurantezinho no entorno.
A cadeia é essa. Por exemplo, você vai fazer uma... Se você vai fazer um filme, não é à toa que Santos é tarado por...
Local centro de Santos.
Por local centro de Santos. Porque...
Quando a gente fala local, não é cobrar, é locação mesmo. Tipo,
você facilitar que as pessoas venham filmar em Santos. Porque dá muito dinheiro. Por exemplo, você pega você vê, em Santos, eu já vi, não é todo lugar que tem essa oportunidade. Mas você vê um set de filmagem de rua, é muita gente. E aquelas pessoas estão movimentando um monte de coisa, de comida, de hotel. Então, assim, você vai fazer duas diárias, todo mundo vai ficar num hotel. E aí todo mundo vai sair para jantar, todo mundo vai... Então, assim, o investimento é muito grande pro local.
Eu acho que eu já comentei isso aqui, Vini. Meu sogro, que é um cara mega simples, tipo, ele era carreteiro e ele foi trabalhar uma vez num site de filmagem do Centro Santos, ele ficou abismado com tanta gente que tem fazendo várias coisas. Assim, não é fazendo coisa no set, no entorno, como aquilo gira toda uma economia no entorno. É exatamente isso.
E o que é... O que é... E aí quando a gente pensa assim, cada sala de cinema, as pessoas precisam chegar na sala de cinema. Então, tudo é o taxista mesmo, é o cara do Uber, a pessoa vai jantar, ela vai no cinema, depois ela vai jantar. Se você pega um festival de cinema micro, ele já movimenta quarteirões de distância. Sim. Quando você vai... Então, assim, além do, da, na, na, na parte da produção, a parte da exibição e a parte da distribuição, a parte da distribuição é na mão, assim. O filme até vai em, acho que é DCP, mas, assim, o cartaz é na mão. O cara da distribuidora vai lá, ele vai lá. Então, assim, ele está movimentando tudo isso. Quando o cara da imagem vai em Santos, ele vai jantar em algum lugar. Tudo isso está movimentando. Então, assim, não é um negócio simples. Então, a quantidade de salas, ele vai aumentar a quantidade de gente vendo e vai aumentar o dinheiro. Tem que ser muito burro para não entender que o bagulho é lucrativo, tá ligado? E só não é lucrativo para esse bando de imbecil. Porque esses idiotas, eles sabem que você está dando força para as pessoas serem independentes. Ele não quer que um cara que nem o teu sogro descubra o quanto, é incrível você trabalhar num set de filmagem e amanhã ele mandar um currículo pro set de filmagem e virar motorista do set. Ele quer que o teu sogro continue sendo um taxista, um emprego bosta, porque ele quer que alguém explore o emprego dele. É claro, cara. Assim, não é gente burra, pelo contrário. Gente mas burra é quem repete a narrativa. Quem está por trás disso, quem está manipulando, é gente que sabe que a cultura ou a arte ela possibilita a pessoa a uma independência que o sistema não quer. O sistema não quer essa independência. O sistema não quer a pessoa pensante, o sistema quer o subemprego do cara.
E deixar claro que o sistema aqui, a gente não tá falando daquele jeito vazio de...
Não,
o sistema é foda, a gente tá falando... É bem direcionado, é só pra não citar as pessoas diretamente mesmo. Vocês entendem
quem tem interesse no... Quem tem interesse em dinheiro é gente rica, quem é pobre tem interesse em comida, em sobreviver pro próximo dia. Sabe? A grande cagada é achar que pobre não quer cinema, não quer cultura, não, pelo contrário, isso dá.
Aí você vai citar Titãs?
Não, o que os Titãs são hoje?
Eu tô brincando, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Mas é isso mesmo, dá dinheiro na mão do pobre.
É clichê, mas é isso.
O pobre não vai pegar o dinheiro e investir na bolsa. O pobre vai pegar o dinheiro e ir pro pagode. Ele vai pegar o dinheiro para o cinema.
Porque ele não tem acesso. Quando ele tem acesso, ele tem.
Entendeu? Então, e cada vez que essa pessoa vai num local desse...
E a gente não está falando de um pobre metafórico. A gente está falando da gente aqui. A gente gasta dinheiro desse jeito.
Cara.
O trabalhador aqui gasta
dinheiro. Grande parte do meu dinheiro vai para coisas que são ligadas à arte. Então, assim, por quê? Porque é o que a gente tem para fazer. E aí... Quanto menos acesso a pessoa tem a esse dinheiro, parece que mais as pessoas acham que essas pessoas não têm que ter acesso a isso. Parece que isso é algo que tem que ser só... A elite tem que ter acesso à cultura. A
cultura tem que estar só na mostra, na Sala São Paulo.
Não, entendeu?
É só em lugares selecionados. Cultura então, não é para todo mundo.
Então, o cinema tem um negócio pior ainda, porque o cinema ele é oficialmente a arte mais popular. Para você ler um livro, você precisa saber ler, você precisa ter nível de atenção, você precisa treinar. Para você escutar uma música, você precisa se ouvir, você precisa ir num lugar. No cinema, cara, você aperta o play do lugar, ou você entra na sala, você vê o filme, você entende. Você pode ver um filme em coreano, sem legenda, você entende o filme. assim, é muito, muito popular. E é, tudo que é muito, muito popular incomoda e passa a ser perigoso. Então, né?
E aí?
Então, a tendência é tentar tirar, afastar o público mais, o público mais amplo do cinema, por razões, né?
E aí, Vini, acho que não tem outro jeito de encerrar esse programa a não ser citando nosso episódio sobre Scott e Frankfurt. Vão lá ouvir, por favor.
E começa a tocar Internacional aí atrás.
Isso. Mas toque Internacional na versão Garotos Podres, por favor, editor. Não tem editor. Não vai tocar. Então, se você já ouviu alguma vez a Internacional versão Garotos Podres, vai tocar mentalmente na sua cabeça agora.
Então é isso, não tem jeito. É, não quer, o pessoal não quer que. O pessoal não vai querer abrir um Cinemark da vida aí num lugar de quebrada, com preço popular.
E se dão uma facada no baço do Cinemark, Vini?
É um perigo. É complicado. Não tem como. Então. É proporcional, e aí fica os idiotas aí celebrando a Argentina, sabe? O cinema argentino, como se você... Os caras produzem, a gente produz 160 filmes por ano, eles produzem 40 e poucos.
Mas a gente não tem o Ricardo Darín.
É, só que eles dão valor pro cinema, né? A gente não dá. O Brasil não dá valor pro próprio cinema, eles não, essa é a diferença.
Ah, Vini, mas o Brasil não produziu um filme sobre a ditadura igual a Argentina produziu ano passado, né?
Que eu achei.
O Brasil nunca fez um filme sobre a ditadura.
Não.
Tem que entender isso.
O Brasil nunca fez isso, não tem. Então, assim, é complicado. É bem mais. É óbvio que quando a gente vê o número, dá umas tristezas, mas é muito mais complicado que o número. Não é uma luta que vai... talvez a cota de tela... Eu acho que a cota de tela é uma solução. A curto prazo, pelo menos, sabe? Até para a produção se enxergar e tal. Eu acho que é uma solução. E quem não acha, não vai no cinema, porra. Vai ver outro filme. Sabe, não reclama, cara. Isso é muito chato também.
Quem não acha, saiba que tá concordando com o Marcelo Van Hatten. Só vou deixar isso. Aí, se você quer se assemelhar com esse tipo de gente, o problema é seu. Aí,
tem um monte de gente que acha legal.
Vai da sua consciência. Será que você quer ser igual ao Marcelo Van Hatten?
Porque o cara, é outra coisa, né? Uma hora e 23, a gente falando aqui. O pessoal já foi embora.
Ia encerrar, mas aí.
Os caras pegam a bandeira do Brasil e se enrolam na bandeira do Brasil. e ficam gritando que eles são patriotas, que todo mundo é patriota. E aí esses mesmos filhos da puta, eles vão lá e vão lutar contra a cota de tela porque eles acham que tem que passar mais filme americano. Então, aquela bandeira que estava enrolada neles é para dar na cabeça de otário que votou neles, tá ligado? Patriota que não vê filme brasileiro, patriota que não vê série brasileira, patriota do inferno. Fiquei bravo, perfeito. Cara. Fiquei muito puto agora. Tô muito bravo.
Eu percebi.
Tem que acabar logo, vou começar a xingar.
Isso, vamos encerrar.
É isso. Muito obrigado quem ouviu até aqui. A gente ainda tem nossas dicas. Certo, Vini?
Certo.
Mas antes da gente entrar nas dicas culturais da semana, que não podem ser dicas de cinema, lembrar que se você...
Eu vou indicar
Não vai não. Não vai não. Se você aguentou ouvir até aqui... Se você ouviu todo esse papo sobre lei de cota, cinema nacional e todo esse choro nosso de quem quer, de alguma forma, criar oportunidades de defender a produção do cinema nacional, escreve na plataforma que você está ouvindo, seja Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Deixa sua avaliação de 5 estrelas e se tiver no Spotify, responde a nossa enquete aí. Vai ter uma enquete sobre a lei de cotas de tela. Então você responde ela, por favor. Quer começar com a sua dica, Vinícius? Depois eu vou dar a minha.
Fala a sua, porque eu só pensei em filme.
Só pensei em filme.
Eu fiquei muito bravo, então só tô pensando em filme brasileiro.
Eu vou na linha de proteger o produto nacional. Bebam Guaraná Jesus. Mentira, é horroroso.
Desculpem,
paraenses, mas eu acho horrível.
Achei, ó. Tá bom, é rosa. Ok.
Acho muito ruim. É um gostão de xarope doce só.
Não, é um refrigerante rosa. Desculpa, é igual a qualquer outro. Não tem nada de demais.
Não
me empolguei. Tomei e não me empolguei.
Tô brincando, eu não gosto. Eu lembrei agora do deputado defendendo a fábrica dos chocolates Garoto no Espírito Santo, que eu falei de defender o produto nacional. Por favor, vai virar minha dica. Procura no YouTube. Deputados Chocolate Garoto Espírito Santo. Mas a minha dica de verdade é um jogo brasileiro de plataforma chamado Dandara. Que é muito divertido esse jogo. Não sei se o Vini já viu. O Vini só joga jogo caro. O Vini não gosta de jogo indie.
Não.
Mas é basicamente um joguinho em que você é a Dandara dos Palmares fugindo. Então, basicamente é esse jogo. E ele tem uma mecânica que eu não sei direito como funciona. Que você não pode andar. Eu não sei o nome desse tipo de mecânica. Você salta, tipo, na tela só. Então você só salta na diagonal de partes da tela, tá ligado? Você não anda. Você salta, tipo, do chão pra lateral, da lateral pro chão ou pro teto e pra frente. Então você vai saltando, você não anda. E aí é bem divertido, é um jogo bem dinâmico, curtinho. Costuma ser bem barato. E eu tô ligado que ele ganhou alguns prêmios já. Aí, alguns prêmios internacionais de game. É bem legal, procurem Dandara. Eu joguei no computador, mas eu acho que tem em consoles também. Lembrando que é um jogo indie, não esperem os jogos AAA aí, se você só consome esse tipo de jogo.
Eu não tenho, eu só pensei em filme.
Você não esperava uma dica de verdade minha hoje, né? Você
não, achou que nunca espero. Vai ver. Eles
o não retrato usam fantasma.
Eles não usam black tie.
Eles não usam black tie, mais fácil de achar.
Eu vejo muito. Eles não usam black tie, passa muito na TV aberta. No canal Brasil.
TV Brasil, Space, da vida.
E toda vez que passa, eu tô vendo, eu paro pra ver. Eu já vi umas 20 vezes. Eu acho aquilo muito moderno. Muito, muito moderno. Assim, toda a discussão parece que estou em 2023. Então, fica aí a dica.
Aí, ó. E se você não tiver... Se você não achar facilmente passando na TV aberta, você acha facilmente aí. Porque é um filme antigo, popular. Então, você consegue encontrar com tranquilidade nas locadoras da vida. Né? Ou nos streams, exatamente. Que eu acho que não... Não sei se tem algum streaming, mas nas locadoras você acha com facilidade.
É isso aí.
Certo?
Certo.
Valeu, Vinícius. Muito obrigado. Tem algum recado que você quer dar? Além de
até xingar... semana que vem. Vejam filmes brasileiros. Não precisa ficar vendo só filme brasileiro também. Ninguém é psicopata. É. Vai ver o filme que você gosta, mas às vezes aceita o filme brasileiro pra ver.
Não vamos legal, virar aquele personagem do... Marcelo Adnet, que invade a transmissão da Globo.
Tem coisa ultra bem feita e muito divertida e muito interessante sendo feita no Brasil. Então, deem chances ao cinema brasileiro sempre. Isso.
Perfeito. Valeu, Vini. Obrigado por mais um programa. Valeu, pessoal, que ouviu a gente até aqui. Um beijo. Até semana que
vem. Abraços.
Com alguma outra pauta e com algum convidado, talvez. Beijos, até semana que vem.